Mais uma vez, paz seja convosco. Se vocês veem a cruz quase caindo, me avisem que eu subi lá. Estamos tratando nesse segundo período, dando continuidade ao tema do primeiro período, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro do preço, o preço que nós temos que pagar, como nós devemos calcular esse preço, nós já vimos cinco itens em que nós temos que calcular esse preço. Nós vamos olhar mais um e fazer a conclusão como calcular o preço. Nós também temos que calcular igualmente as tribulações sofridas pelo verdadeiro crente e as tribulações reservadas para o ímpio. Nós temos que entender também que, independente da tua decisão, independente do seu jeito de agir, há consequências. É algo que eu falei no primeiro período. Toda decisão nossa tem um mérito ou um demérito, uma consequência positiva ou negativa. Mas quando você olha a vida de um cristão, quando você passa por lutas e dificuldades, na mesma medida também, às vezes, que um ímpio, essa provação, essa luta, essa dificuldade que você está passando não é para a sua destruição, mas é para que você cresça. Há uma permissão de Deus que você passe por essa dificuldade no sentido de fazer você cada vez mais dependente do Senhor. O conceito de dependência é um conceito que tem sido banido das igrejas ocidentais, igrejas cristãs ocidentais, porque nós não queremos ser dependentes de nada. Hoje, quando nós vemos o advento do feminismo cada vez subindo mais, mulheres postando, eu vou trabalhar e não tem problema nenhum, eu vou fazer isso porque eu não quero depender de homem nenhum, eu não quero depender disso, eu não quero depender daquilo, eu quero é ter o meu dinheiro, casais, cada um tem uma conta corrente, porque o meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro. E aí você começa a olhar aquilo, esse conceito de não ser dependente não é um conceito bíblico. O Senhor, ele fala desse conceito de dependência muito profundamente. Um versículo muito mal entendido, eu não sei se eu tratei com a Menise essa semana, é o conceito de que Jesus Cristo fala, deixai vir a mim as criancinhas. E aí as pessoas olham para as crianças como se as crianças elas fossem sem pecados, sem problemas. E isso não é verdade. Como é que é o nome daquela roupinha que você dá para o bebezinho, quando aquele tipo... Pagão. Por que pagão? Porque ele é um pecadorzinho, é um pagãozinho. O pagãozinho, na Igreja Católica, está falando que é um pecadorzinho. As pessoas esquecem isso. Bom, então o que, que Jesus Cristo falou, deixar vir as minhas criancinhas? Ele estava falando de pessoas que são dependentes dele, que precisam dele, precisam do amor, precisam da graça. E é aquela ideia. A criança, ela está lá no sofá e você fala para ela assim, pula, pula. Ela não quer nem saber o que ela faz. Pula, porque ela confia, ela depende. Esse conceito de dependência é algo que nós cristãos temos pelo Espírito Santo. Então, quando a luta e a dificuldade vem sobre a minha vida e vem sobre a sua vida, nós temos que crer que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, que é chamado segundo o seu propósito. E apesar daquela dor, doer, você sabe que tem uma finalidade divina por trás dessas coisas. E nós podemos olhar para as situações sem desespero, entendendo que algo está sendo construído. No caso do ímpio, não. Quando a luta e a dificuldade vem, o objetivo é a destruição. Elas não têm o cuidado, elas não têm a proteção, elas não têm o Espírito Santo morando dentro delas. Então, tudo que acontece tem um objetivo, destruição. Salmos, em alguns salmos, diz, quando você vê o próximo seu ímpio prosperando, não fica com inveja. Ele é como uma flor que nasce, num certo momento ela é muito bonita, mas daqui a pouco ela murcha e é jogada fora. Isso não é algo que é atribuído ao cristão, mas ao não cristão, aquele que não tem o Senhor. Podemos admitir por um momento que a leitura da Bíblia, as orações, o arrependimento, a crença e a vida santa requerem dores e autonegação. Porque é muito mais fácil você fazer algo que dá prazer à sua carne do que o que não dá. A luta entre a carne e o espírito é exatamente uma luta entre vontades e desejos a serem satisfeitos. Eu não quero ir para a igreja, eu quero é dormir. Eu não quero ir para a igreja, eu quero ir para o cinema, eu quero fazer outras coisas. Eu não quero ter que entregar o meu dízimo na igreja, não, eu quero usar o meu dinheiro todo para mim. São coisas que você tem que tomar como decisão. E você se auto-nega. Você nega a si mesmo em detrimento de uma coisa espiritual por vir. Tudo isso, porém, é como nada quando comparado com a ira vindoura. E aí você tem que pesar as lutas e dificuldades que são para o seu crescimento com o prêmio que vai ser dado para aqueles que são ímpios. A ira vindoura. Será que essa ira vindoura vai ser como algo que passa? Às vezes a gente vê lá nos Estados Unidos, por volta de novembro, chuto eu, não lembro de cabeça, mas novembro, dezembro, sei lá, períodos de furacão. Aí você vê, ó, o furacão tal, dá o nome de mulher. Nunca vi furacão com nome de homem, né? Furacão, coloca os nomes lá, Katrina, né? Furacão, não sei o quê, não sei se é porque a mulher age que nem um furacão, não sei. Porque a palavra de Deus diz que é uma gota, como é que é o negócio da mulher rixosa? Hã? Teve também? Furacão José? Não sei. Bom, não importa. Não é esse o negócio. O furacão, ele vem e destrói tudo. E você vê as pessoas padecerem, você vê aquelas casas submersas, pessoas em cima do telhado, destruição. Mas se você for ver depois de 6 meses, normalmente, em especial nos Estados Unidos, que é uma economia um pouco mais séria, as coisas estão reconstruídas. As escolas estão reconstruídas, as pessoas continuam indo para a escola, andando as estradas que tinham sido destruídas. São coisas que mesmo com um grau, alto grau de destruição, elas são passageiras. E a ira vindoura? Será que algum momento na eternidade Deus vai falar assim, olha, inferno, abre aí, está tudo liberado? Não é o que a palavra de Deus diz. A ira vindoura, entesourada ou guardada para os incrédulos. Um único dia do inferno será pior que uma vida inteira carregada a cruz de Cristo. Isso é uma verdade pelas coisas que se falam. Nós conseguimos olhar para a eternidade com as coisas boas. E no inferno? Um dia do inferno, não tem isso citado na Bíblia, mas é um pensamento do autor. Um dia no inferno, ele é mais pesado do que uma vida inteira carregando a sua cruz, com dores, dificuldades, rejeições e tudo mais. O verme que não morre e o fogo que não se extingue. Você consegue imaginar isso? Um verme te comendo ou um fogo te queimando e você nunca morre? Em que aquela enfermidade, ela nunca passa? E você não tem expectativa de que ela nunca vai melhorar, ela só vai piorar. Imagina, Jenny, você, um médico chega para você e fala assim, Jenny, a situação é a seguinte, você está com uma enfermidade que ninguém nunca teve. Está amarrado. Está amarrado. Essa enfermidade, está vendo essa dor que você está sentindo? Ela só vai piorar, ela nunca vai melhorar. Não adianta você tomar morfina, tomar nada, 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 até você morrer, você vai sentir essa dor. E pior. Misericórdia.
E
não vai morrer nunca. Não acaba com a sua morte, porque você não vai morrer. Em Apocalipse diz que a coisa começou a pegar, pegar, pegar. Tem uma ilustração simbólica, diz que o calor ele vai aumentar e as pessoas elas vão ficar com chagas e feridas no corpo todo, algo parecido com Jó. E as pessoas não vão ficar desesperadas. Eu vou lá, olho para o irmão Cláudio, ele também está. Olha para o fulano, ele também está. Olha para o outro, também está. Mentira, né? A gente não vai estar, né? Está amarrado de novo, né? Né, irmão? Né, Novinha?
Está repreendido.
Está amarrado. Tá. Mas o fulano, o ciclano, olha para o outro e começa a ficar naquele desespero porque não vê solução para todo mundo doente. Aí o cara fala, vou me matar. Aí ele vai querer dar um tiro na cabeça, falha a bala. Ele vai pegar esse jogado um penhasco, cai na água. Não morre. A morte vai fugir da pessoa. A pessoa vai pedir que o monte caia acima dela e não cai. Esse é...
Mas essa época aí a gente já vai estar lá?
Você, eu não sei. Eu
estou falando da gente, mas eu estou incluindo. Oh.
Vamos todos, se Deus assim o permitir. Tá? Entenda que ele está falando sobre essa luta e essa dificuldade, que depois o cara, quando vier o julgamento do Senhor, ele passa para um plano pior. Ah, agora vai melhorar. Não, pior. Pior. Um fogo que queima e não consome. Um verme que fica entrando e comendo você e ele não morre de jeito nenhum. Fica imaginando o pernilongo. Às vezes você está num lugar que tem muito pernilongo, aí dá aquele desespero, né? Por mais que você mate pernilongo, sempre tem um. Lá na praia, quando a gente vai no final do ano, quando dá 6 horas, se você for para fora da casa, não tiver coberto, não tiver com repelente, já era. Pernilongo. E você mata um, e mata dois. E é na cabeça, e é no pescoço, e é no pé, e é no dedinho. Mesma coisa.
Mas eu sempre tomo isso, né? Hã? Eu não vou lá.
Em qualquer lugar com água. Qualquer... Não tem, não? Lucas capítulo 16, verso 25. Dinha, lê para nós. Lucas 16, 25, por favor. Por gentileza.
Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificaram.
Não. Lucas 16,
25.
Ah, tá. Mas eu sou justificado, você falou certo.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os mares. E agora, porém, aqui está ele consolado do tormento.
Se você ler esse Lucas 16, você vai ver a figura de dois homens na terra. Um sofreu muito e o outro foi abastado. Aparentemente, porque o Senhor ele não mede em relação à riqueza, aparentemente, aquele que passava por dificuldades, ele era uma pessoa temente a Deus. E aquele que tinha riqueza, ele era uma pessoa que vivia segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, tremendo buracão no meio, e aí o inferno. E aquele lá, calor, sofrimento. Ele olha para o Lázaro do outro lado do negócio, lá do buraco lá, e fala: ô Lázaro, molha o seu dedinho aí na água e pinga uma gotinha de água na minha língua para acalmar o meu sofrimento e minha dor. Olha o desespero. Ele não estava olhando para o buraco, ele não estava olhando para aquela aguinha dentro daquele calor, talvez ela se evaporasse antes de chegar na boca dele. Ele entra em desespero. E aí, Abraão já tinha morrido, porque estava no seio de Abraão. Ele fala: na época da vida, você tinha bens. Ou seja, nesse contexto, você se preocupou com você, com as suas riquezas, com o teu silo grandão, com o enriquecimento. Você não olhava para ninguém. E você viveu à vontade. Agora, o outro, ele sofreu. Agora, ele vai ser consolado. E você vai ficar aí sofrendo. Esse preço que nós pagamos é um preço temporal. O preço que o ímpio paga é um preço eterno. Cálculos como esse, sem dúvida, com frequência não são efetuados corretamente. Estou bem consciente de que não poucos vivem cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear entre dois pensamentos? O que é? Dividido, o que mais?
Oscilar.
Ânimo dobro. Mas o que é cochear? Cochear fala do quê? De coxa. Uma hora você apoia nessa coxa, outra hora você apoia nessa coxa. É cochear. O exemplo é esse. Não é requebrar, não. Não vou requebrar para você ver, não. Ah, opa! Entendeu? Mas quando você apoia na perna direita, você cocheou o lado direito. Se você apoia na perna esquerda, você cocheia do lado esquerdo. E o sentido é, que o Sebastião falou, oscila. Um dia eu acredito, outro dia eu não acredito. Outro eu creio, outro eu não creio. Um dia eu amo, outro dia eu não amo. Outro dia, um dia eu sou bom e outro dia eu não sou bom. Ah, pastor, você está falando da bipolaridade. Não está falando nada de bipolaridade. está falando? Que a pessoa ela fica de uma hora acredita numa coisa, outra hora acredita no outro. Está aqui na igreja, levanta as mãos aos céus. Creio que tu és a cura, oh Deus. Estou aqui sentindo dor. O Senhor não vai me curar, não? Ué, mas você não creia que Deus é a cura? E aí, ele cura ou não, se ele quiser ou não quiser. O apóstolo Paulo, ele fala, minha graça te basta. Aperfeiçoa essa dificuldade sua, te aperfeiçoa. Estou bem consciente de que não poucos vivem cocheando entre dois pensamentos. Não conseguem decidir se vale a pena servir a Cristo ou não. As vantagens e as perdas, os lucros e as desvantagens, as alegrias e tristezas, os auxílios e impedimentos parecem ser tão equilibrados que não conseguem colocar ao lado do Senhor. Parece que é mais fácil ir levando a vida. Eu não me posiciono. Simplesmente, cada situação eu acho de uma maneira. No momento eu estou na igreja, então, olha, eu não minto, hein? Em outro momento, tem um cara ligando lá, enchendo o saco, aí eu falo assim, diz que eu não estou. No momento, eu sou correto, eu pago as minhas contas em dia. Mas aí quando chega o imposto de renda, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou mentir para o governo e vou deixar de cochear entre dois pensamentos. Você não consegue decidir se você vale a pena você estar de um lado ou do outro. Então eu vou lá um pouco, vou lá um pouco, cada lugar da hora eu vou um pouco. Eu quero ir na igreja nos dias que tem culto, mas nos dias que não tem culto eu vou viver minha vida e faço o que eu quero. O meu dinheiro eu entrego meus 10% de dízimo, mas os meus 90% eu faço o que eu quero. Será que é isso? Será que é isso? Eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? O Senhor, Ele derrama sobre a tua vida uma prosperidade. E aí, já dei meu dízimo. Pô, o irmão está do teu lado, precisando de uma necessidade, tal, de uma comida, tal. Não, já dei meu dízimo, se vira. Será que é isso? Será que é isso que Deus ensinou? Será que Jesus Cristo, no Evangelho da Graça, Ele fala isso? Eu tenho que ter meu tempo de dia do Senhor. Domingo eu vou lá na Dominical, assisto ao Dominical. À noite eu vou no culto. E de segunda a sexta eu faço o que eu quero. Eu vou à prostituição, eu roubo. Quando nós olhamos, eu já dei esse exemplo, eu vou dar de novo. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de um traficante dentro de um morro, você vai ver que ele não é uma pessoa odiada, ele é uma pessoa que muitas vezes é aquela pessoa que dá o remédio, é o que leva para o médico. Mas será que ele faz aquilo por quê? Será que não é para aliviar a culpa do seu coração? Porque ele sabe que ele está fazendo mal para as pessoas. Uma pessoa que incide num pecado recorrente, dia após dia, após dia, após dia, a pessoa sabe que ela está errada. É algo que foi implantado no nosso coração. Essas pessoas não percebem o resultado tão claro quanto deveriam de não calcular as coisas de uma maneira correta. E o problema deles é falta de fé. Essa dificuldade, esse cochear, esse não saber se posicionar, não saber abrir mão, falta de fé. A pessoa ela realmente não acredita que vai haver algo a ser ganho. Quando as pessoas iniciam, lógico que não é facultativo, mas você acha que se fosse facultativo, as pessoas elas fariam, pagariam a aposentadoria? Se ela pudesse abrir mão de pagar o FGTS, o fundo de garantia dela, ela pagaria? Ou ela pegaria o dinheiro para ela? Claro que pegaria, porque você sempre tem uma despesa urgente. Eu vou pensar lá na frente, eu não sei se eu vou viver 80 anos, por que que eu vou investir lá na frente? As pessoas não conseguem discernir isso. Hoje, com essa reforma da Previdência e tudo mais, se a pessoa abrir essa oportunidade, quem quer, nem sei qual que é a alíquota, mas a ideia da 10% do seu salário na aposentadoria e tal, você quer? Não, quero, vai reformar aí, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Cada vez mais essas coisas, elas perdem o quê? O seu alicerce, a sua confiabilidade, falta de fé. As pessoas dentro das igrejas, elas não têm mais fé. As pessoas elas mudam facilmente de igreja, ou de denominação, ou de crença, porque não tem fé. É algo que nós vamos continuar trabalhando. As pessoas não são ensinadas. Você vem para a igreja, passando uma luta e dificuldade. Olha, eu estou com a Diene, estou com essa enfermidade, estou doendo. Vem para a minha igreja que você vai melhorar. Ela passa uma semana, um mês e continua sentindo dor. Vou embora. Ninguém falou para ela que Deus não tem essa obrigação com ela. Mas alguém falou que tem. E ela quer se apegar, é isso. As pessoas, elas não crescem porque elas não têm fé. E a fé vem como? Eu vou para o monte, é isso? É legal orar no monte. Mas será que a fé está em você ir para o monte? Será que está em você fazer vigília? Você fica com mais fé quando você faz vigília? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais tempo você estudar, quanto mais tempo você se dedicar em decorar versículo, em estudar, em ver o real entendimento do versículo que você está lendo, em você viver uma vida cristã, você desenvolve a sua fé. Fé você não compra, fé você não ganha porque dá o dízimo, ou obediente, ou porque você faz uma obra social. Não. Não ganha mais fé. O irmão Cláudio ontem foi lá na favela, né, irmão Cláudio? O senhor foi na favela ontem? Foi lá?
Foi.
Duro o negócio lá, né? Difícil, né?
É.
Irmão Cláudio, com certeza ele voltou com mais fé? Não, não tem nada a ver. E aí, na hora que você estuda a palavra, você se dedica, você ora, aí a sua fé cresce. Se quisermos chegar a uma correta conclusão a respeito das nossas almas, nós temos que nos apoiar. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, não precisa abrir. Eu vou fazer algumas referências que estão lá. Hebreus 11 fala sobre a fé. E aí eu separei alguns personagens. Como foi que Noé perseverou na construção da arca? Quantos anos ele demorou para construir a arca? 120, né? Uma coisa assim. Foi entre 100 e 120, me foge. 100 anos você fazendo uma construção de uma coisa e todo mundo fazendo o que com ele? Ó o louco, ó o pirado, ei doido, eu não sei o que. Entenda que o conceito de Noé construir na arca, nunca havia chovido na terra, não tinha chovido, não tinha chuva, tinha alguma coisa que falava de um orvalho que subia, um negócio diferente, entendeu? Nós conhecemos a chuva. Lá não tinha chuva. Mas, pô, pastor, a arca estava construída do lado do rio Amazonas. Não estava. Não tinha rio perto. Não tinha mar perto. Não tinha nenhuma uma referência de que tinha alguma porção de água grande naquele lugar que pudesse. Mas aquele homem continuou construindo a arca. Ele estava sozinho em um mundo de pecadores e incrédulos. Um estudioso, uma vez, ele fez um cálculo de quantas pessoas haviam naquela época de Noé. E aí, às vezes, a gente pensa, né, que as pessoas eram meio das cavernas, no período pós-Adão, Eva e tal. As pessoas acham, não, aquilo ali era, todo mundo era burrão, as caras andavam com a clava, andavam com aquelas peles. As pessoas eram inteligentes. E aí ele fez um cálculo a partir do tempo que as pessoas viviam e quantos filhos as pessoas tinham. Ele fez esse cálculo lá. E aí ele chegou num número, que lógico não tem como a gente dizer que é certo ou não, algo em torno de 5 bilhões de pessoas. Pois é. Um pouco menos do que nos dias de hoje, né? Então está na hora de ter outro, porque eu acho que tem um 7 agora.
Não tem lógica?
Ou maldade, se for contado pela maldade de cada pessoa, tem lógica sim. Eu sei que tinha muita gente. Muita gente. Hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui na Terra, mas deve ter algo em torno de 7, 8 bilhões. Era muita gente. E aquelas pessoas, lógico que não eram todas as pessoas que passavam lá, mas as pessoas que moravam perto de Noé falavam, ô louco! Provavelmente, aí eu estou inventando, claro, né? Quando chegava na época das férias do cara, o cara ia viajar, vamos lá para a cidade de Noé que eu quero ver aquele louco lá. Que nem quando a gente vai numa cidade turística, olha, tem no Rio de Janeiro o Corcovado, tem o Cristo Redentor, ou você vai em João Pessoa, tem as praias e tal. Lá o cara ia para ver a arca. De repente a camisetinha, né? A camisetinha da arca de Noé, não sei, invenção minha. Tá? Mas aquele homem estava sozinho em meio ao mundo de pecadores e incrédulos. E ele foi obrigado a suportar o ridículo, a zombaria e a desaprovação por mais de 100 anos. 100 anos. E aí quando a pessoa começa a apurrinhar a gente 10 minutos, a gente já estoura, né? Aquele homem foi conhecido como manso. O que segurou? O que fez com que ele continuasse? Será que foi a energia dele? Será que foi ele, nele mesmo? Na verdade, a palavra de Deus em Hebreus 11 diz que foi a sua fé. Ele acreditava na ira vindoura. Ele acreditava que não havia segurança, exceto na arca que estava construindo. Crendo, ele considerou que a opinião do mundo não tinha importância nenhuma. Ele parou para pensar, olha, se eu não construir essa arca, eu vou morrer. Eu morro eu, morro a minha esposa, morro os meus filhos, meus netos não vão chegar a nascer. Nós como pais, mães, tios, tias, será que a gente não faria limites pelos nossos filhos e netos? O que você faria, Dinha, pelos seus netos? Ah, só o A já tá bom. Noé, ele pensou desta maneira e ele falou assim: por isso eu vou continuar construindo a arca. Você não é chamado a construir uma arca, mas você é chamado a construir o seu cristianismo. Seu cristianismo, ele tem que ser crescido. E aí nós demos o exemplo antes do intervalo. Com quem será que o papai e a mamãe Ranaldinha aprenderam que tinha que primeiro comer os outros em vez deles? Será que eles tiraram da cabeça deles? De jeito nenhum. Provavelmente aprenderam com os papais dos papais, que aprenderam da palavra de Deus. Isso é um conceito que ele ensina a transmitir. Ele calculou o preço mediante a fé, não tendo dúvida de que construir a arca era algo vantajoso. Ele ia ter lucro, ia ter vantagem com isso. Como foi que Moisés desprezou os prazeres do palácio de Faraó, recusando-se a ser chamado filho da filha de Faraó? E quando nós lemos esse texto, a gente não para imaginar a situação. Um lugar, uma época em que não haviam facilidades, não haviam privilégios, era tudo muito rústico, tudo muito duro, tudo muito difícil. Quando é na época de Jesus Cristo, ele vai lavar o pé dos discípulos tirando a sua roupa, entenderam que naquela época não havia ruas pavimentadas, não havia um esgoto, era tudo a céu aberto. Quantas pessoas deviam andar na rua, pisar no barro, pisar em fezes de animais, porque andava, não tinha saneamento público.
Igual na roça.
Pior que na roça, porque na roça ainda tem mais espaço. Quando a gente pensa numa cidade, aquilo é fechado. E aí Jesus Cristo está limpando o pé daqueles discípulos de sujeira, de fezes, de urina, de tudo quanto é coisa. Moisés, ele vivia em um tempo pior que esse. Está certo que era no país mais rico. Ele vivia no palácio. Os mais antigos lembram que na década de 80, os Estados Unidos, ele era superpotência. Quantas pessoas decidiram sair dos seus países para ir morar nos Estados Unidos para lavar um prato? Porque era prosperidade. Naquela época de Moisés, o Egito era a superpotência. Eram as melhores educações, os melhores alimentos. Aí você vê aqueles filmes, as pessoas fazendo aquelas caravanas e eles levavam pavões. Lembra aqueles filmes? Leva pavões, levam aqueles tipo daqueles perfumes, levam os vinhos, trazia a seda da China. Aquelas coisas maravilhosas, tudo ia para onde? Para o Egito. E aí Moisés, ele estava lá, ele cresceu lá. Quantos anos ele ficou ali sendo educado, comendo do bem e do melhor? Às vezes eu vejo a minha filha lá, né, ela está comendo, e aí ela pergunta: no que tem cebola? Aí a Rosângela fala: tem tudo. Aí ela começa a olhar. Aí ela vai e tira aqueles... assim, pequenininho de cebola, sim, porque não quer comer a cebola. Moisés, ele viveu toda a sua infância e juventude nesse jeito, vendo o melhor. Como que ele conseguiu pôr de lado, pôr-se ao lado de um povo desprezado como eram os hebreus, arriscando tudo naquele mundo que ele vivia para realizar a obra de livramento deles da servidão egípcia? Em um momento ele estava numa encruzilhada. Ou eu continuo no palácio, servindo aos interesses de Faraó e vou ter uma vida regalada, ou eu vou padecer. O que levou Moisés a tomar essa decisão? Diante do bom senso humano, ele estava perdendo tudo sem ganhar nada. Eu não vou falar de Abraão, então eu só cito. Abraão rico, morando com seus familiares, com bens, muito bem colocado, sai para uma terra que ele não sabia aonde era, só saiu. Diante do bom senso humano, ele só tinha a perder. O que que foi que o impulsionou? A fé. Uma fé que, como a de Noé, como a de Abraão, de minha e sua, é uma fé que é implantada pelo próprio Deus no nosso coração. Não é uma fé comum. Não é uma fé que você olha para o céu e fala assim, ah, eu acho que hoje não vai chover, não. Eu tenho fé que não vai chover. Ou você vai lá na mega da virada, ah, eu acho que eu vou fazer uma fezinha. Não é essa fé. É uma fé de uma certeza, de algo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Ele acreditava que havia alguém acima de Faraó que o levaria em segurança ao longo de todo o projeto. Todo o projeto. Ele acreditava que a recompensa do galardão era muito superior a todas as honrarias do Egito. Ele calculou o preço por meio da fé, como quem vê aquele que é invisível, estando persuadido de que abandonar o Egito e confinar-se no deserto era medida preferível do que continuar vivendo do jeito que ele estava. E aí você pode olhar para Isaías, você pode olhar para Jeremias, eram pessoas que viviam no palácio. Você pode olhar para João Batista, que era filho de sacerdote, que poderia ter um trabalho vitalício, as pessoas iam honrá-lo, e ele morria bem de vida. O filho dele ia ter ocupação com 30 anos, ia estar tudo certo. Quando você vê a figura dos homens da Bíblia, todos eles abriram mão das suas situações, das suas posições, em detrimento de algo eterno, algo superior. Apóstolo Paulo, que antes era Saulo, como foi que Saulo, fariseu, chegou à conclusão de que deveria tornar-se cristão? O custo e os sacrifícios da mudança de posição eram altamente pesados. Ele desistiu de todas as brilhantes possibilidades entre seu povo. Ele era honrado, as pessoas tinham respeito por ele. Momento de perseguição. Ao invés de atrair para si mesmo a aprovação dos homens, ele atraiu o ódio. Aqueles homens que olhavam para Paulo e falavam assim, é o nosso herói, apedrejaram ele, querendo matá-lo. O que capacitou Saulo a enfrentar tal coisa? Ele acreditava que Jesus, que lhe aparecera na estrada de Damasco, poderia lhe proporcionar 100 vezes mais do que aquilo que ele desistira. E no mundo vindouro, a vida eterna, ele olha e fala assim, a minha vida é nada. Eu reputo tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, todos os meus bens, como nada perante Cristo. E o que é isso, senão a fé? Por meio da fé, ele calculou o preço e viu claramente para que lado pendia o lado da balança. Depois que ele ficou cego, que ele teve aquela aparição, entenda que ele não estava em cavalo nenhum. Se você olhar lá, não sei de onde colocaram um cavalo na história. Tá, mas não tem no texto que ele caiu do cavalo. Ele só caiu em terra. Se você ler o texto, você vai ver que não tem cavalo nenhum. Talvez tenha sido a ideia de que como ele era um líder, ele tinha que andar de cavalo. Tá, não sei. Sei que não tem cavalo. Importa que ele caiu no chão e ele ficou cego por um tempo. Será que ele não passou todo aquele tempo meditando o que ele iria fazer? O que eu vou fazer agora? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Quando Barnabé veio e abriu os olhos dele, será que ele não teve opção de falar, vou continuar perseguindo e o primeiro que eu vou matar vai ser Barnabé? Porque quando Barnabé recebeu a incumbência, o que veio no coração de Barnabé? Eu? Vou com esse homem? Ele é conhecido de matar todo mundo. Se eu for lá, a primeira pessoa que morre sou eu. Por que que Barnabé foi? Porque ele tinha fé naquela voz que estava mandando ele fazer. Salientemos bem esses fatos. Aquela fé que levou Noé, Moisés e o apóstolo Paulo a fazer o que fizeram, é o grande segredo para chegarmos a uma correta conclusão a respeito das nossas almas. Essa mesma fé deve ser a nossa ajudadora quando nos assentarmos para calcular quanto custa ser um cristão verdadeiro. Essa mesma fé, ela é conferida àqueles que a pedem. De onde vem essa fé? Essa fé vem de Deus. Lucas 17, 6. Para encerrarmos. Lucas, você leu, Benize?
Não.
Lucas 17, 6.
Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda.
Não. Lucas 17, 6.
Isso, tá.
É? Ixi, então. Tá, então lê. Eu tenho outro texto junto.
Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te, plante-te no mar, e ela vos obedecerá.
Eu não sei onde está o versículo que eu tenho aqui, tá? Eu liguei, eu devo ter feito a ligação errada. O Senhor estava falando sobre fé, e aí nesse momento os discípulos olham e veem que a fé deles era muito pequena. Talvez tenha até na continuidade desse texto, não sei dizer, não vou procurar agora não. E aí os discípulos, eles entendem que a fé não vinha deles. A fé era algo que era sobrenatural, era divino. E aí ele olha para os discípulos e fala: aumenta-nos a nossa fé. Aumenta-nos a nossa fé. Armados desta fé, haveremos de conferir as coisas o seu devido valor. Nós temos que saber pesar o nosso devido valor. Dotados dessa fé, não acrescentaremos coisa alguma à cruz. Você não precisa aumentar o teu peso. E tem pessoas que querem aumentar o peso, não é isso. Que é aquilo que eu falei no começo. Os assassinos da graça. Eu tenho que aumentar o peso sobre a sua vida. Não. Não acrescentaremos coisa alguma à cruz, também não vamos tirar nada dela. Você não é chamado a aumentar os suplícios, mas também não é chamado a diminuir as lutas e dificuldades. Todas as nossas conclusões serão corretas. Nossa soma total não apresentará nem algum erro a partir do momento em que nós estivermos alicerçados na nossa fé. Feche seus olhos. Senhor Deus, precisamos de fé. Vivemos num mundo, Pai, pecaminoso. Um mundo, Pai querido, que jaz no maligno, ao qual nós temos que lutar continuamente contra os desejos da nossa carne. O mundo diz que não. A sociedade diz que não. Satanás e seus demônios dizem que não, que isso é mentira. Mas a Tua palavra, ela diz que sim. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para lutar e vencer. Como os apóstolos pediram ao Senhor, naquele dia, nós, Pai, curvamos as nossas cabeças e pedimos ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós venhamos a suportar com perseverança as lutas e dificuldades para a glória, honra e louvor do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus.